Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e as luzes divinas do Espírito Santo, vamos dar início ao nosso trabalho. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada de seus vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Geig.
Presente.
Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz, presente. João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Primo Armelindo Bergamo.
Presente.
Serafina Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 1 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2014. Às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal, situado na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presidida pelo vereador João Bosco Costa e secretariada pelo vereador Gilson Luiz Belon. Estando presentes os demais vereadores, André Sartori, Charles Geig, Fernando Alves, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Prima Melindo Bergamo e Serafina Antônio Simone. Inicialmente, o presidente fala das consequências da enchente ocorrida no dia 30 de novembro de 2012. Expõe as ações, os procedimentos e gastos realizados para a conclusão da reforma e manutenção da Câmara Municipal. O vereador Narciso de Abreu Grassi parabeniza o presidente e expõe a importância de manter a Casa de Leis digna para receber os vereadores, os visitantes e principalmente o povo alfredense. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão extraordinária, ocorrida no dia 27 de dezembro de 2013. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. O vereador André Sartori solicita licença ao presidente para se retirar do plenário. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Oriundos do senhor prefeito, leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 001-2013, que altera os incisos 2 e 12 do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. O presidente encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de lei ordinária número 042-2013, que altera o anexo 4 da Lei 311-2010 e da outras providências, referente aos serviços essenciais do SAAI. O presidente encaminha as comissões de justiça e redação final, finanças e orçamentos para análise e emissão de parecer. Leitura dos ofícios da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 529-2013 e número 022-2014, que objetiva encaminhar os balancetes mensais das receitas e despesas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundo dos senhores vereadores, leitura do requerimento de autoria dos vereadores André Sartori, Narciso de Abreu Grassi e Paulo Munaldi, que requer que seja apreciado pelo plenário o ofício Conselho Fundeb, número 4, de 2013, que solicita por parte do Legislativo providências formais com relação às reformas das quadras de esportes nas localidades de Macrina, Carolina e São Bento de Urânia, realizada pela Prefeitura, tendo em vista a não aprovação pelo Conselho do Fundeb, por ser irregular, por ferir o que diz a lei do Fundeb, pois nenhuma das quadras em questão é de uso exclusivo das escolas. Colocado em discussão, o vereador Narciso de Abreu Grassi cumprimenta a todos, justifica que ambos vereadores tomaram a iniciativa de colocar este requerimento para apreciação do plenário, por se tratar de um tema de suma importância à sociedade alfredense e profissionais da educação. Destaca que professores sem valorização e sem remuneração digna traz consequências graves à educação. Declara que, como consta no requerimento, o excelentíssimo prefeito se apossou do dinheiro do Fundeb para a reforma de 3 quadras. Ressalta que em nenhuma e qualquer hipótese é contra as reformas do ginásio de esportes, como inclusive já fez até indicação ao prefeito, aprovada em plenário, solicitando a reforma da quadra de São Bento de Urânia. destaca que o recurso do Fundeb é verba específica para a educação. Lamenta que o prefeito não respeitou a decisão do Conselho do Fundeb de Alfredo Chaves, pois não aprovou a ata da reunião por se tratar de descumprimento da lei em vigor. Informa que a lei diz que só se pode fazer reforma de quadra se as quadras esportivas forem exclusivas para a educação. Destaca que essas quadras são usadas pelas comunidades para a realização de forrós, casamentos, aniversários e outros, no qual tais reformas, com o recurso do Fundeb, fere a lei. Destaca ainda que em Carolina nem colégio tem. Ressalta ainda que a lei diz que as quadras têm que ter no máximo 500 metros de distância da escola. Assim solicita em resposta e respeito aos membros do Conselho do Fundeb, aos profissionais da educação e sociedade alfredense e a todos os contribuintes, que cada vereador deste parlamento vote a favor do requerimento. Solicita ainda ao presidente que seja encaminhado cópia do requerimento em votação ao Ministério Público pedindo urgência no que o caso requer. O presidente destaca que sugere como providência por parte do Legislativo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à reforma das quadras poliesportivas no que tange à legalidade do uso dos recursos e os embasamentos legais pertinentes. O vereador Narciso de Abreu Graça destaca que é contra a manifestação do presidente, pois o prefeito já está a par da situação. O presidente João Bosco Costa destaca que os vereadores é quem devem estar a par da situação e, por isso, sugere ouvir a explicação do prefeito e depois tomar as devidas providências. O vereador Gilson Luiz Belão destaca que tal solicitação ao prefeito deverá ser realizada com máxima urgência, estipulando prazo de resposta no máximo de 5 a 10 dias. Colocado em votação, é aprovado por todos os vereadores presentes no momento. Dando sequência, o presidente informa que na pasta de todos os vereadores encontra-se cópia do balancete de receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de novembro de 2013, e encontra-se também à disposição de todos os membros da sociedade na secretaria e no site da Câmara Municipal. Informa que nas próximas semanas sairá informativo da Câmara Municipal. O vereador Narciso de Abreu Graça pede licença para se retirar do plenário. Oriundos diversos. Leitura dos ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, número 408/2013 e número 012/2014, que objetiva encaminhar os balancetes mensais das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. E leitura do ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 5/2014, que objetiva encaminhar a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de janeiro de 2014. O presidente informa que ambos estão à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 047/2013, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre sistema de controle interno do município de Alfredo Chaves e revoga a lei número 441/2013, tendo como finalidade reeditá-la com as devidas alterações, no sentido de que, no quadro permanente de pessoal, ficará apenas um auditor público interno na unidade central de controle interno do Poder Executivo, não mais um em cada poderes, Legislativo e Executivo. Colocada em discussão, o presidente destaca a exigência do Tribunal de Contas para a implantação do sistema de controle interno. Colocada em votação nominal e aprovado por todos os vereadores presentes no momento. Não havendo vereador inscrito para o grande expediente, o presidente comunica que, felizmente, com a conclusão da reforma, os gabinetes já estão disponíveis a todos os vereadores. Declara que agora que as sessões voltaram a funcionar no plenário com amplo espaço, deseja que a maior participação da comunidade, pois muitas coisas, conversas que saem na rua, não condiz com o que acontece na prática. Ressalta a importância da participação social para conhecimento, manter-se informado e saber a verdade. O vereador Paulo Munaldi solicita ao presidente o envio de ofício à prefeitura solicitando a intervenção quanto ao órgão proprietário responsável pela calçada e muro da localidade onde é Antiga Teleste, no centro da cidade, visto que encontra-se em condições precárias, expõe ao cidadão ao perigo constante, principalmente as pessoas com mobilidade reduzida, e a manutenção contribuirá ainda para melhorar a aparência da cidade. O vereador Gilson Lisbelon, em virtude das chuvas ocorridas nos últimos dias, solicita ao presidente o envio de ofício ao DR, solicitando que faça uma verificação e providencie a devida manutenção na rodovia que liga a sede de Alfredo Chaves ao distrito de Matilde. Haja vista que encontra-se com muitos buracos, principalmente nas curvas, o que tem ocasionado grande risco de acidentes, uma vez que as curvas são muito perigosas e é grande o fluxo de veículos que trafegam no local. E no trecho próximo à localidade de Santo André, há vegetação que se sobrepõe à pista, o que tem dificultado a visibilidade da rodovia e ocasionando a possibilidade de acidente. O presidente concedeu todos esses pedidos. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão e convida todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 12 de fevereiro de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal. Eu, Gilson Lisbelon, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Avelino Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito, Alfredo Chaves, 20 de janeiro de 2014. Mensagem ao projeto de lei ordinário número 01 de 2014. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a vossa excelência para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei ordinário número 1, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves, Espírito Santo. O projeto de lei em pauta objetiva atender ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, órgão este instituído por meio da Lei número 461 de 2013, com a finalidade de receber recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal para investimento nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade. Os recursos que serão utilizados para a cobertura das despesas de crédito especial em questão advirão da anulação parcial de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual do município de Alfredo Chaves, a ser custeada com recursos próprios do orçamento vigente do município. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável, em virtude de ser um projeto de relevante interesse público e fundamental importância para a manutenção dos serviços públicos ofertados pelo município. Reiteramos a oportunidade a Vossa Excelência e seus pares, os nossos protestos de estima e consideração. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei número 1 de 2014. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves, Espírito Santo.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final, finanças e orçamento.
Mensagem ao projeto de lei ordinária número 2/2014. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência para a prestação dessa casa de leis o projeto de lei ordinária número 2/2014, que dispõe sobre a provisão de beneficiário eventual aluguel social no âmbito da política pública de assistência social. O presente projeto visa preencher uma lacuna na legislação do município de Alfredo Chaves no que diz respeito à proteção e à garantia dos direitos de famílias atingidas por situações de emergência que tiveram a moradia destruída total ou parcialmente ou interditada em função de condições climáticas, calamidade pública ou acidentes de grandes proporções. O aluguel social representa um importante instrumento visando a garantia do direito à moradia, íntima e indissociavelmente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, fartamente esculpido na Constituição Federal. No âmbito federal, a Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, prevê claramente a possibilidade de criação de benefícios eventuais para atender necessidades advindas de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Entretanto, quando se trata da legislação do município de Alfredo Chaves, verifica-se a inexistência de uma normatização que assegure os procedimentos a serem adotados como critérios de concessão do benefício, seleção dos beneficiários, valor do aluguel, período de concessão e obrigações das partes envolvidas, poder público e beneficiário. Não se pode olvidar a necessidade da mais absoluta clareza e transparência nas relações a serem estabelecidas entre o poder público, os beneficiários e os proprietários que vierem integrar este importante instrumento de assistência social. Vale destacar que, em relação à regulamentação desse benefício, este projeto avança alguns passos no sentido de abarcar não apenas as famílias de mais baixa renda, mas toda e qualquer família atingida por situações de alto risco ambiental ou situação de calamidade pública, que, por quaisquer motivos, não tenham condições imediatas de assumir os custos de uma nova moradia ou de uma moradia temporária até que a situação de risco ou calamidade seja contornada ou revertida. Sendo assim, a regulamentação do referido projeto busca oferecer uma melhor assistência aos administrados que, pelos variados motivos, tenham perdido suas moradias, dando-lhes a chance de recomeçar a vida através do auxílio financeiro garantido pela lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de Lei número 02/2014, ementa, dispõe sobre a provisão de benefício eventual aluguel social no âmbito da política pública de assistência social.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final, finanças e orçamento.
Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2014. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 3. Senhor presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência para apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 3, que cria o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento, a que se refere a Lei Complementar Estadual número 712, de 13 de setembro de 2013. O presente projeto de lei tem como objetivo a criação do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento, a que se refere a Lei Complementar Estadual número 712, de 13 de setembro de 2013, bem como a Lei Municipal 461, de 2013, de 22 de outubro de 2013, que tem por finalidade fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal. O Fundo de Desenvolvimento Municipal foi criado com a finalidade de receber repasses do Estado do Espírito Santo, oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, e visa a aceleração no repasse das verbas aos municípios através da transferência fundo a fundo de forma a minimizar a burocracia que atualmente retarda os investimentos destinados aos municípios. A criação no âmbito do Poder Executivo Municipal do Fundo de Desenvolvimento Municipal, beneficiário dos repasses provenientes do Fundo Cidades, destinados a investimento nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade. Vale ressaltar que o artigo 8º da Lei Complementar nº 702 de 2013 estabelece que fica condicionada a transferência dos recursos do Fundo Cidades aos municípios à prévia constituição do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência, conforme preceitou o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei número 3 de 2014. Cria o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento, a que se refere a Lei Complementar Estadual número 712, de 13 de setembro de 2013.
O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final, finanças e orçamento.
Oriundo dos senhores vereadores, projeto de lei número 01/2014, dispõe sobre a denominação do posto de saúde de São Bento de Urânia. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O posto de saúde de São Bento de Urânia passa a ser denominado de posto de saúde Ademir Antônio Sibim. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre filho dessa terra, dando o seu nome ao posto de saúde de São Bento de Urânia. O senhor Ademir Antônio Sibim foi um ilustre morador da localidade de São Bento de Urânia, onde nasceu e viveu todos os seus dias, buscando contribuir para o desenvolvimento do lugar. Ali criou seus filhos e se tornou uma referência como cidadão, cumpridor de seus deveres e amigo da comunidade, sendo pessoa da mais alta estima dentre seus moradores, fazendo, portanto, jus a esta singela homenagem dessa Casa de Leis e do povo daquela comunidade. Essas são as nossas justificativas a este projeto de lei que submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências. Alfredo Chaves, 23 de janeiro de 2014. Vereadores: Serafino Antônio Simone, Fernando Alves, Primo Armelindo Bergme, Charles Geiger, Gilson Luiz Belão e João Bosco Costa.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e redação final.
Projeto de lei número 2 de 2014, de 23 de janeiro de 2014, dispõe sobre a denominação do Salão Comunitário de São Francisco de Urânia. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei municipal. Artigo 1º. O Salão Comunitário de São Francisco de Urânia passa a ser denominado Salão Comunitário Egisto Gratieri. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, temos a honra de submeter a elevada apreciação de Vossas Excelências do incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre filho dessa terra, dando o seu nome ao Salão Comunitário de São Francisco de Urânia. O senhor Egisto Gratieri foi um ilustre morador da localidade de São Francisco de Urânia, onde nasceu e viveu todos os dias buscando contribuir para o desenvolvimento do lugar. Ali criou seus filhos e se tornou uma referência como cidadão, cumpridor de seus deveres e amigo da comunidade, sendo pessoa de mais autoestima dentre os moradores locais, fazendo, portanto, jus a essa singela homenagem desta Casa de Leis e do povo daquela comunidade. Essas são nossas justificativas a este projeto de lei, que submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências. Alfredo Chaves, 23 de janeiro de 2014, vereadores Serafino Simone, Fernando Alves, Primo Bergme, Charles Geiger, João Bosco Costa e Gilson Luiz Belon.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final.
Projeto de lei do Poder Legislativo número 003/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Ementa. Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e redação final.
Projeto de lei do Poder Legislativo número 4 de 2014, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Projeto de lei do Poder Legislativo número 05/2014, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre o programa de estágio de estudantes na Câmara Municipal de Alfredo Chaves.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Excelentíssimo senhor João Bosco Costa, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores abaixo assinados, todos com assento nessa augusta Casa de Leis e no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 106 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da competente Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, viabilize a drenagem e a pavimentação do bairro Ipanema. A justificativa para tal indicação dá-se pela necessidade de melhorar a qualidade de vida dos muitos moradores daquele bairro, que vem crescendo aceleradamente, assim como pelo fato de ser o bairro Ipanema um dos poucos remanescentes de ausência de pavimentação e drenagem. Por esses motivos, a matéria era focada de interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2014, assinado pelos vereadores João Bosco Costa, Primo Bergami, Fernando Alves, Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Serafino Simone.
Em discussão. É, na verdade, todo mundo sabe onde fica esse bairro, né? É, eu acho que é há muito tempo que aquele pessoal que mora naquele bairro vem esperando esse calçamento. Apesar que, por falar daí, tem muitos bairros ainda, né, lugares que precisam de calçamento, mas esse daí, eu acho que, né, como todos merece até mais, né, porque é um bairro que cresceu muito, pega daqui do asfalto aqui, né, e vai quase que roda o morro lá. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Amerindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Excelentíssimo senhor João Bosco Costa, presidente da Câmara de Alfredo Chaves. O vereador que a esta subscreve, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo regimento interno desta augusta Casa de Leis, vem muito respeitosamente à presença deste soberano plenário propor a presente indicação e, se aprovada, seja remetido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal de Alfredo Chaves, senhor Roberto Fortunato Fiorim, indicando-lhe a construção de um quebra-molas na localidade de Cachoeira Alta, próximo à residência do senhor Eloísio Carlos. A indicação ora apresentada se justifica pela necessidade de garantir a segurança de quem transita naquela localidade, uma vez que o local hoje demanda grande fluxo de veículos, somando-se a isso o fato de que muitos condutores transitam com seus veículos em alta velocidade no local. Saliente-se que tal fato coloca em risco especialmente crianças que ali residem. Pelos motivos expostos, pode o excelentíssimo senhor prefeito municipal por intermédio da sua competente secretaria e com a brevidade que o caso merece, acatar a presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de fevereiro de 2014. Vereador Fernando Alves.
Em discussão.
Mais uma vez a gente vem falar sobre a sinalização em via pública. E foi nos pedido, então, em nome dessa casa, na localidade de Caxeira Alta, próximo à residência do senhor Heloísio Carlos, a forma turística do nosso município, né, em relação à rampa de Caxeira Alta. Então, próximo à casa dele, os carros estão passando de uma forma um pouco violenta, podendo até acarretar um grave acidente, porque o local vislumbra praticamente crianças que residem nessa área. E a gente sempre fala assim que a função do vereador, além de fiscalizar, ele pode sugerir, e aí já entra a indicação. Então nós estamos sugerindo ao executivo que possa olhar por essa parte, como é via pública, e a gente demonstra então a importância do apoio de todos nesse voto. Obrigado pela atenção.
Na verdade, eu já falei muitas vezes aqui que quebra-mola é bom em frente a cada agenda. Os outros, eu estava falando com o Charles aqui, que ontem, vindo de Piúma, lá do Monte H, até lá onde minha casa, lá, 43 quebra-mola. Eu acho que deveria mudar esse nome. Pega muito mal o quebra-mola. Mesmo aqui, quando fosse feito, redutor de velocidade. Porque quebra-mola já não pega muito bem. Porque, na verdade, dentro de Iriri, tem uns 10 ou 12, mas é tranquilo. Você sobe aqui e vai descer lá fora, quer dizer, tranquilo. Agora, se você passar correndo, você pula. Agora, devagar, porque tem uns quebra-mola que realmente você tem que ficar, se o carro estiver um pouquinho pesado, você tem que entrar de banda, né? Aí já é quebra-carro, né? Quebra-mola. Né? Eu acho que poderia, quando fizesse as indicações, até evitar de botar quebra-mola, botar redutor de velocidade. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Nazir de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Alfredo Chaves, 6 de fevereiro de 2014. O ofício circular número 16, a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Jacileide Almeida Silva, encaminhando a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de fevereiro de 2014.
Vou ficar à disposição na Secretaria dessa Casa, dos seus vereadores, ou alguém que quiser tomar melhor esclarecimento.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final referente à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2013. Trata-se da proposta de emenda da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, apresentada pelo chefe do Executivo Municipal. Cuida a proposição da modificação na forma de publicação dos atos do Executivo. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos e pressupostos para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de atribuição, podendo a proposição ser de iniciativa do Executivo. É o que estabelece a Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, do Prefeito Municipal. No mérito, a proposta não esbarra em qualquer violação constitucional ou legal. No mesmo sentido, a Lei Orgânica Municipal determina em seu artigo 21. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A proposta que dá nova redação aos incisos 2 e 12 do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal autoriza o chefe do Executivo a publicar os atos da administração municipal no Diário Oficial dos Municípios mais acessível aos cidadãos. Dessa forma, ao criar mecanismos que visem a facilitar e, sobretudo, a diminuir os altos custos das publicações da forma que hoje são realizadas, está-se-á criando um instrumento para aumentar a transparência e tornar a fiscalização dos atos da administração mais eficientes, vez que grande parte da população do município não tem acesso ao Diário Oficial do Estado. Como se observa, todos os critérios da proposta visam a publicidade da administração, pelo que a proposta é bastante importante para a transparência da administração do município. Esta comissão verificou que esta Casa de Leis vem numerando as emendas à Lei Orgânica de forma indevida, o que nos leva a referendar a correta sequência numérica desta emenda, fazendo constar emenda de Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves, número 10/2014, em observância ao princípio da simetria constitucional e analogia com a Lei 95/98, que assim determina. Artigo 1º. A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nessa lei complementar. Parágrafo único. As disposições dessa lei complementar aplicam-se ainda às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no artigo 59 da Constituição Federal, bem como no que couber aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedido por órgãos do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na numeração das leis serão observados ainda os seguintes critérios. Inciso 1. As emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição. Vislumbrando ainda não haver prejuízo das emendas já promulgadas por essa Casa de Leis, essa comissão sugere a renumeração das emendas já aprovadas para adequá-las às normas legais. Em razão de todas essas considerações, o parecer dessa comissão é pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica pelo plenário dessa Casa de Leis. Câmara Municipal de Alfredo Chaves, 10 de fevereiro de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Gilson Luiz Belão, Charles Geig e Fernando Alves.
Em discussão, por se tratar de ser uma emenda à lei orgânica, a lei exige que seja em duas votações. Os vereadores passados lembram, né? Então, a gente vai fazer a primeira votação hoje e a segunda na próxima sessão. Apesar que eu acho que, né, o que está propondo aí a emenda é uma coisa que vai até beneficiar o município. Por quê? Tudo que, que é obrigado a ser publicado hoje, a maioria vai para o Diário Oficial. O município não tem diário do município. Tem município que tem. O que está acontecendo? A MUMES, que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Espírito Santo, está propondo ainda, não está ainda criada, mas fazer um diário dos municípios. Então, isso vai ser importante, porque vai ficar muito baratinho, de graça, não sei, para os municípios. Isso é a MUMES que está propondo. Então, eu acho que é importante isso daí, porque tu não sabe a necessidade, a obrigação, a obrigatoriedade de publicar. E se o município tiver a chance de publicar sem custo, eu acho que é importante. A gente vai colocar em primeira votação hoje, porque a lei exige, né? E na próxima sessão, em segunda votação. Vou colocar, então, hoje em primeira votação. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Foi aprovado em primeira votação por unanimidade por todos os vereadores presentes.
Parecer conjunto da Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 42 de 2013, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 42 de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que busca autorização do Legislativo Municipal para modificar o anexo 4 da Lei 311 de 2010. Cabe ao Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis que modifiquem a estrutura organizacional do município e suas autarquias, criando ou extinguindo cargos e dispondo sobre os princípios gerais da administração pública. O chefe do Executivo busca autorização legislativa especificamente para alterar o anexo 4 da Lei 311 de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa do SAAI de Alfredo Chaves. Na criação do novo cargo de diretor de apoio à diretoria, todas as necessidades formais para a criação do cargo público foram atendidas, bem como verifica-se que o cargo possui natureza de contratação temporária por excepcional interesse público, podendo ser preenchidos mediante livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna. Desta forma, vislumbramos a necessidade da aprovação do referido projeto de lei pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo. Nos demais quesitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, bem como também não houve usurpação da iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade da propositura. É como votamos. Alfredo Chaves, 10 de fevereiro de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Gilson Belon, Charles Gaga e Fernando Alves. E Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Fernando Alves, Gilson Belon e Primo Bergami.
Em discussão. Na verdade, não. Os cargos que tem aí, que está constando aí, os três, quatro, está sendo criado um cargo. Estava comentando com ele aí. A gente fala assim, criando cargo, mas infelizmente tem coisa que você é obrigado. Igual aqui na Câmara, tem aí criando também um cargo. Não tem como, você vai pegar os que estão para botar, ocupar dois, três cargos, e é mesmo que não sai. Está sem dinheiro, está imprensado, todo mundo imprensado, está. Mas cresce, o trabalho cresce. Então chega numa situação que aí está criando aquele cargo de. O que, que é? Gerente de apoio à diretoria. Quer dizer, uma pessoa sozinha está difícil, eu sei porque já tem comentado. Então está criando esse último aí. Os três de cima já tem, né? Não tem coisa. Quando se cria cargo hoje, né? A gente sabe que está difícil. Eu estava mostrando aí ao vereador aí do jornal de hoje, né? Dizendo que dia 11 de abril está marcado, através da MUMES, os prefeitos cruzarem os braços. Eu falei muitas vezes aqui. Hoje cria-se as coisas, constrói-se. Quando chega na hora de equipar com, tipo assim, já falei até sobre a Sagrada Família, construindo lá um maravilhoso posto. Tudo com ar-condicionado, tudo com agora. Eu quero ver equipar funcionário, remédio, médico. E o governo federal, ele manda dinheiro para construir. Agora, depois, na hora de manter, é brincadeira não. Os prefeitos estão gritando, é isso daí. Porque hoje mesmo no Estado existe muita desigualdade no município. Enquanto que o Alfredo Chaves, o orçamento é 36 milhões, a Anchieta é 360 milhões. É muito desigual. Botando assim a Anchieta, mas muito, todos os municípios que têm indústria, têm petróleo, têm porto, né, estão por cima. Mesmo que caia, como caiu o caso do Fundap, mas ainda é muito. Agora, município como, eu posso falar assim com o Alfredo Chaves, como Rio Novo, com o Marechal, que tem uma agricultura, e a agricultura hoje, a situação que está, sem indústria, sem nada, não é fácil, não. Não está fácil, que a gente vê, não é criticando ninguém, querendo defender ninguém, né? Então, se não fizer isso daqui, eu acho que vai ser fácil, não. Porque é isso que eu estou dizendo. O governo cria e depois o município tem que se virar. A educação hoje está por conta dos municípios e vai passando só as obrigações do município e na hora do repasse não aumenta. Principalmente porque o maior renda do município é o fundo de participação. Né? Quem pegar quando vê a prestação de conta aí. E o fundo de participação é por número de habitantes. Você pega o município de Alfredo Chaves, que já faz quantos anos? 10, 20 anos, não sei, que é 12, 14 mil habitantes, em vez de subir, quase cai. Então, não aumenta. Fundo de participação, que é a maior renda dos municípios, automaticamente, quase, no caso de Alfredo Chaves, cai. E os municípios do interior, que estão se esvaziando, né? Então, são casos a pensar. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Bunaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade pelos seus vereadores presentes. Como não tem ninguém inscrito no grande expediente. Vai querer falar alguma coisa? A gente queria até comentar, né? Porque, na verdade, naquele dia eu falei que falta alguma coisinha ainda para terminar, e falta ainda. A empresa, né? Está querendo terminar em Sagrada Família, porque tem que receber, que é a mesma. E falta as pequenininhas coisas, mas ainda tem alguma coisinha pica para acabar, que eu acho que é questão de 3 dias de serviço, não sei, mas. Inclusive a limpeza das pastilhas lá de fora, tem um vazamentozinho lá, né? Vem a semana que vem, né? Não, eles vêm acabar que a empresa é uma empresa boa, né? Aqui dentro tem uns negocinhos, o púlpito aí onde que fala tem que passar a envernizar, tem uns negocinhos de madeira para ser colocado. Então eu acredito se vier a semana que vem, que a gente vem terça-feira, dá para dizer assim, agora está completa. A sala de pesquisa, hoje nós já montamos o balcão. A gente tinha 4 computadores, quero ver se eu boto mais uns 2 para ir para 6. E nós queremos movimentar aí para atender os jovens, né? Como sempre se fez, e melhorar mais ainda essa parte aí para atender os jovens aí na parte de informática. Eu acho que hoje é uma coisa que os jovens precisam. E principalmente, né, eu já conversei aí com as meninas, que seja monitorado. Porque eu cheguei a ver, e também quem viu, né, as crianças, fala-se criança que vem aí e usa mal o computador para coisas indevidas, coisas que não devem. Então tem que estar muito atento a isso daí. Porque isso aí hoje é uma doença. Então a gente quer encerrar essa sessão, convidar para a próxima.
Presidente, um comentário. Está havendo aí uma conversa que não vai ter mais ajuda para o estudante de faculdade, é verdade?
Olha, até onde eu sei, está com dificuldade porque a questão de licitação, né? Que você sabe que o ano passado mesmo, eu acho que só saiu em abril, acho que foi, ou maio, não sei, maio, né? Saiu só em maio. Então, eu sei que está nesse pé aí. É uma situação ruim, porque eu vejo aí, os meninos tiveram aí. A Câmara vai continuar a ajudar, desde que repasse. A gente não vai devolver dinheiro para não, né? Agora, e que possa também. Você sabe que, ó, só quem sabe. Está aí o pessoal todo aí. Exemplo, só, a Câmara. Na reforma da Câmara, que dificuldade que está hoje. para você seguir o Tribunal de Contas, porque lá ele sabe hoje é de tudo, exemplo que é o Geobras, né? Sabe de tudo na hora, então você tem que cumprir, é igual a uma licitação, você tem que cumprir prazo, não adianta. Como aqui foi preciso planilha, depois de planilha precisou o projeto, depois replanilhar, então não, entende? Atrasa, mas faz pena, porque o jovem precisa. Eu falei com eles, a Câmara, a hora que der para repassar, que ele possa também, né? Porque muitas vezes não pode, se não tem como que ele vai pagar, né? A Câmara vai fazer a parte dela. Entendeu? Mas que vai sim. Não sei quando, mas vai ter. Aqui, uma vez, o ano passado também demorou.
A Câmara vai repassar, né?
Hã?
A Câmara
vai repassar. Vai repassar, sim. Com certeza, vai ajudar. Os vereadores, com todo mundo junto, a Câmara, a gente faz economia para isso. Então, nós vamos repassar. Já falei que nós vamos repassar. Desde que o ano passado, eu acho que eu repassei meio de abril, mas não teve. Depois foi para maio. Aqui, a hora que der, que falar, não, tem condições, nós vamos repassar. Inclusive, falei até em aumentar até o valor. Bom, eu acho que hoje, antigamente, quando eu digo assim, eu formei meus filhos, era dificuldade, né? Mas, naquela época, eu acho assim, estudava mais aqueles que tinham condições melhores, né? Hoje, todo mundo precisa de estudar. Não tem outra alternativa. Então pessoas carentes, mais humildes, né, tem uma dificuldade muito grande. Né, jovem aí como vai pagar 300, 400 reais, passagem, depois tem o colégio. Então, muitos deixam até de estudar. Então, o que a gente puder fazer pelo jovem, a gente vai fazer. Eu acho que se a gente tem que ajudar a saúde, a muitas outras coisas, a educação é fundamental, porque o município não tem outra alternativa, não. Mas, se não, o Brasil, o mundo, é a educação mesmo, entende? Então, com certeza, a gente vai dar todo apoio, em nome de todos os vereadores. Bom?
Então, aí, quero... Senhor presidente, só um segundinho, por favor. Eu gostaria que a Câmara encaminhasse o ofício ao prefeito, ao prefeito, né? Que já foi, inclusive, pedido ao SAAI, lá no Morro da Divisa, encontram-se uns bueiros lá, com buracos, e à noite o pessoal... Estão reclamando que à noite está até perigoso, entendeu? De pessoas trafegarem lá a pé, né? E até se machucar. E já foi solicitado e o SAAI até hoje não tomou providência. Então eu gostaria que mandasse um ofício que tomasse providência.
Seria uma grade?
Não, são três grades de bueiro que estão arriadas. Acho que o vereador deve saber, né? E solicite ao SAAI que tome uma providência o mais rápido possível. E também gostaria que a Câmara encaminhasse um ofício ao DR agradecendo ao trabalho foi pedido, né, como eu li em ata hoje aqui, já está sendo feito. Tá, eu gostaria também de, com referência à reforma das quadras esportivas da localidade, que foi pedida aqui com os vereadores aí, Paulo, André e Narciso, que o prefeito encaminhou aqui, né, um ofício informando, né, que as reformas das quadras de esporte da comunidade de Carolina, São Bento, de Urânia, Macrina, serão realizadas com recursos oriundos da educação, em razão de todas serem utilizadas pelas escolas das respectivas localidades como espaço para a prática de disciplina de educação física e outras que necessitam de espaço para serem ministradas. Só que eu vejo o seguinte, às vezes nessas quadras existem gente aí, conjunto, como os prateados fez em Matilde, forró, que se a quadra é da escola, eu acho que não deveria existir forró. Inclusive, sem policiamento, no outro dia deixaram uma bagunça, um monte de lixo na localidade e beneficiando a terceiros, que não está beneficiando a prefeitura e a poder público, nada. Está beneficiando ao conjunto prateados, com todo respeito, que eu gosto muito deles, mas eu acho que isso daí não deve acontecer. Entendeu? E tem mais informações aqui que, entendeu? Não tem necessidade de a gente ler, mas não foi dada informação praticamente nenhuma.
Na verdade, sobre o uso das quadras das comunidades, é difícil. Eu digo porque tem Sagrada Família também, que eu moro lá, o colégio usa a quadra lá, né? E também a comunidade. É muito difícil falar assim, claro, você designar né, cada coisa no seu lugar. Você tem uma quadra para esporte, para o colégio, tem outra para a comunidade. Eu acho que já está difícil manter uma, que me diz se você fizer mais. Aí cai naquilo que eu estava falando já hoje aí. Né? E eu falo sempre, inclusive lá em Sagrada Família, eu sempre cito o meu lugar porque eu moro lá e conheço. Né? A comunidade, quando construiu aquele monte de coisa em volta da igreja, tudo mantido pela comunidade, a igreja, no caso. É canônica, é sala de catequese, é sacristia, não sei o quê. Eu falei, olha, vocês vão tomar conta disso aí, porque daqui a uns tempos fica abandonado. Porque faz, os mais velhos vão acabando, os mais novos não querem mais nada com isso, e fica depois lá tudo meio abandonado. Então, eu acho que já é difícil, entende, manter uma coisa. Eu acho que lugares pequenos tem que manter um pouco mais bem tratado. Eu sou por esse lado. Então, não sei aí. Então vamos encerrar a sessão. A próxima é o dia 26, né, de fevereiro. Estão todo mundo convidado. Agradecer a presença de todos, né, e uma boa noite.